Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Muito obrigado pela sua companhia em mais um Paraná de Hoje. Edição desta terça-feira, dia 15 de agosto de 2017. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Operação da Polícia Federal combate organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Professores da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, são acusados de assédio sexual. As vendas no comércio do Paraná caíram no primeiro semestre, mesmo assim as vagas de emprego cresceram. Dinheiro na conta, terceiro lote de restituição do imposto de renda fica disponível a partir de hoje. E começa o Agroleite, o maior congresso e feira da produção de leite do Paraná.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Previsão de tempo fechado hoje em todas as regiões do estado. A umidade que vem da Amazônia deve manter o tempo instável em todas as regiões. A previsão é de chuva, em algumas regiões, muita chuva. Pela manhã, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, o maior volume foi registrado no norte e no noroeste. Por causa desse tempo encoberto, as temperaturas não sobem muito hoje. Máximas previstas para esta terça-feira, 17 em Palmas e Curitiba, 22 em Francisco Beltrão e Paranaguá, 23 em Campo Mourão, Apucarana, Londrina, Arapongas e Jacarezinho e 24 graus em Foz do Iguaçu, Maringá e Paranavaí. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram hoje uma operação em cidades do estado do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Confira mais detalhes com Lola Dias.
19 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal. A ação tenta combater um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que é quando é mandado dinheiro ao exterior sem declarar para a Receita Federal. A quadrilha teria movimentado ilegalmente 5 bilhões e 700 milhões de reais. O juiz federal Sérgio Moro assinou 153 ordens para 8 cidades do Paraná, 3 em Santa Catarina, 2 em São Paulo, 1 em Minas Gerais e 3 cidades do Espírito Santo. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em 2015 e tiveram como foco um grupo criminoso que usava contas bancárias de várias empresas fantasmas. As empresas eram usadas para receber dinheiro de pessoas e empresas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros vindos do exterior, especialmente do Paraguai. De acordo com a Polícia Federal, os crimes aconteceram entre 2012 e 2016. Dos 153 mandados, 2 são de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada à força para prestar depoimento, e 82 mandados de busca e apreensão. A ação foi batizada de Operação Hammer On e conta com a participação de mais de 300 policiais e 45 servidores da Receita Federal. Lola Dias para o Paraná de Hoje.
Ontem, na Assembleia Legislativa, os deputados da Comissão de Finanças acabaram não votando 2 dos projetos do novo ajuste fiscal do governo do estado. Confira com Cláudia Ribeiro.
2 propostas do governo do estado que tramitam em regime de urgência e que tratam da criação e extinção de cargos e fundos tiveram análise dos relatórios adiadas pelo relator na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, o deputado Thiago Amaral, do PSB, na tarde desta segunda-feira, quando aconteceu uma reunião extraordinária da comissão. Ele pediu o adiamento porque alegou que as propostas não vieram com um impacto financeiro. O presidente da comissão, deputado Gilson de Souza, do PSC, explica o que prevêem as 2 propostas.
E o primeiro projeto de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre reformulação de órgãos e fundos da administração pública estadual e adota outras providências. Da mesma forma, o projeto de lei 370/7, de autoria do Poder Executivo, que institui a diária especial por atividade extraordinária, voluntária, a gratificação intramuros. Também o deputado Thiago Amaral pediu adiamento, aguardando, então, o relatório de impacto financeiro.
Já o projeto que prevê a renegociação de dívidas do Estado com o BNDES foi aprovado pelo relator na comissão, o deputado Paulo Litro, do PSDB, mas o deputado Tadeu Venere, do PT, pediu vista. Como as três propostas estão em regime de urgência, nova reunião foi marcada para esta terça-feira, a partir de 1 da tarde, na Sala Arnaldo Busato. Já o Plano Estadual de Cultura, que também veio do governo e que vai traçar as diretrizes para a área cultural paranaense, foi aprovado pelos deputados. Ademir Bia, do PMDB, e Hélio Rusch, do Democratas, também participaram da reunião. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Ontem eu trouxe aqui a informação de que um vídeo de um tornado teria sido gravado em Jaguapitã, no norte do estado. Mas depois, mais tarde, circulou notícia de que aquele vídeo poderia não ser do Paraná, mas sim do Mato Grosso. Quem tem detalhes é a Camila de Oliveira.
O vídeo do suposto tornado que passou pelo Paraná no domingo não foi registrado em Jaguapitã, no interior do estado, como tinha sido divulgado nas redes sociais. Na verdade, o fenômeno aconteceu na cidade de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, no último sábado. A informação foi confirmada por Acácio Cordioli, do grupo de caçadores de tempestades Storm Maringá. Segundo ele, o fenômeno é real, mas foi divulgado com as informações erradas. Cordioli também falou que esse tipo de fenômeno natural é muito comum no Brasil e que o país só perde para os Estados Unidos no número de tornados. Camila de Oliveira para o Paraná de Hoje.
A ANS, a Agência Nacional de Saúde, está estudando novas regras para os planos de saúde. Entre elas está a portabilidade sem carência. Isso significa o quê? Você pode trocar de plano sem ter que cumprir uma nova carência, que é aquele período que você tem que esperar para começar a ser atendido. Outra alteração que pode acontecer, como de tempos em tempos acontece, é a inclusão de novos procedimentos na lista dos atendimentos que são obrigatórios, que os planos são obrigados a fazer. Mas as empresas donas dos planos já avisaram. Isso pode provocar aumento nos preços.
A Federação Nacional de Saúde Complementar, que representa os planos de saúde, divulgou nesta segunda-feira que a inclusão de novos procedimentos na cobertura obrigatória poderá custar ao setor até R$ 5,4 bilhões. Essa quantia equivale a 4% da soma de todas as despesas assistenciais de 2016. A presidente da Federação, Solange Beatriz Mendes, afirma que se a inclusão for determinada pela Agência Nacional de Saúde Complementar, haverá aumento nas mensalidades para consumidores e empresas.
Sempre quem paga é quem compra o serviço. São as empresas empregadoras e os beneficiários, pessoas, as famílias. Então esse debate tem que existir, que se implemente processo de priorização de incorporação de tecnologia. Por quê? Porque a renda da população não é suficiente para fazer frente a toda essa ilimitação que a indústria da assistência médica promove.
Em um estudo que analisa 16 das 26 novas tecnologias propostas para serem incorporadas, a FENASEF sustenta que as novas opções oferecem custos muito acima das alternativas já oferecidas de tratamento. Um novo implante urológico que está sendo considerado, por exemplo, teria um impacto superior a R$ 1 bilhão a mais, considerando outro dispositivo já oferecido e uma demanda de 209 mil pacientes. Os procedimentos estão sendo analisados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar após serem propostos em uma consulta pública. O novo rol de procedimentos obrigatórios deve entrar em vigor no início do ano que vem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Há um grande problema nessa questão dos planos de saúde. Ninguém mais no Brasil tem conseguido fazer planos individuais. Isso porque existe uma regra estabelecida pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde, que os planos individuais têm lá um limite de reajuste. Não é de acordo com a inflação do período, não é de acordo com a inflação do setor de atendimento à saúde, que é o que as empresas donas dos planos alegam na hora de pedir o reajuste para o governo federal. E aí o governo federal, através da Agência Nacional de Saúde, só homologa, só diz, não, está valendo. Aí o plano de saúde diz assim, vai aumentar 10%. A agência vai lá e reajusta. Isso acontece só nos planos empresariais. Nos planos individuais existe uma limitação. Não é possível simplesmente ir lá e reajustar do jeito que subiu a inflação naquele setor. Por isso é que nem eu, nem você, nem ninguém no país consegue plano individual. Só plano empresarial. Tem até família criando empresa para poder ter um plano que atenda todo mundo em casa. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as vendas no comércio varejista, as vendas para o consumidor que caíram no Paraná. Felizmente, mesmo com a queda, o número de vagas de emprego nesse setor tão importante cresceu nos primeiros 6 meses do ano.
Paraná de hoje volta já.